Norma Urbana Culta, bobina número 133. Inquérito número 357. Identificação do texto. Elocução formal. Tema: Panorama Geral do Pensamento Chinês. Número do informante: 456. Informante: sexo masculino, 38 anos. Documentadoras: Elsa e Mônica. Data: 25 de junho de 76. Duração do inquérito: 35 minutos. Localização: pista 2, de 10 a 485 giros. Gravador Sonomatic, Tape Corder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro: normais.
Não se se relacionavam muito bem, por exemplo, o que tinha acontecido na China, na Índia, etc., com o que acontecia no Ocidente. Então, Hegel é um esforço de interpretar o Oriente dentro da história universal e pensar qual é o papel que esse Oriente teve. Eu não vou poder desenvolver isso, porque nós não temos só. Você sabe que para ele a cultura, o Oriente, mas no Oriente, se desenvolve diretamente, vai para a Grécia, e da Grécia ele retorna com Alexandre para o Oriente, depois ele se desenvolve, e nessas etapas ele vai procurar mostrar como isso se desenvolveu. É claro que nessa consideração há uma crítica muito grande ao Oriente. Quer dizer, o Oriente era quase que o início da cultura, mas que ficou naquela fase, na fase inicial. Seja como que é a infância do espírito. Eu só estou salientando esses pontos para ver como é complexo depois de estudar. Então, aqui está uma linha de análise que eu vinha encaixada no Ocidente. E um, da psicologia. Também tem uma linha um pouco difícil de compreender. De um lado, ele abre uma imensa possibilidade de compreender outras culturas. Porque quase que uma estrutura universal em algo que transcendia, pelo menos, a psicologia individual, algo que transcendia o inconsciente individual. É muito curioso a questão de Jung, porque, de um lado, ele, contra Freud, ele compara as experiências que ele tem com os indivíduos, como o material da antropologia, como o material das religiões, e vê estruturas comuns. Do outro lado, ele acha muito difícil aplicar certas estruturas de uma cultura, pelo menos na sua manifestação, com as de outra. A divergência contrária é muito grande. Por exemplo, quando ele fala do yoga hindu, ele diz o seguinte: o que é o yoga para o hindu, eu nunca vou poder saber. Nem me peçam por falar. Agora, o que é o yoga para o ocidental, isso sim. Aqui eu vou realmente falar e tratar. Se bem que vocês notam que ele sente essa barreira cultural, e ao mesmo tempo ele a supera de certo modo. Quer dizer, há uma possibilidade, não na simbologia, mas na estrutura anterior, nos próprios arquétipos, algo em comum, nos aproximaria, etc. Só que isso fica um pouco complicado. Mas todo mundo sabe que Jung abriu as possibilidades, etc., para um tratamento de culturas fora de nós. Spengler, que é bastante criticado pelos historiadores mais de método mais positivista, também tem um tratamento de culturas comparado. Então ele faz a mesma coisa. É muito difícil saber o que representa, digamos, o espaço para o grego. Nós nunca, na nossa cultura, podemos entender o que é a corporalidade grega, porque a nossa ideia de espaço é completamente diferente. E assim por diante. Ele vai gerar de tal maneira que vai dizer que a matemática, uma cultura, é bem diferente do que para outra, não em si, numa certa objetividade que a gente poderia comparar, por exemplo, você pode comparar a matemática grega com a nossa, mas no que aquilo representava, porque nada pode ser visto fora da cultura que pertence. Então a matemática tinha um sentido completamente diferente para os gregos e para nós. Ele vai, inclusive, dizer, vai estranhos, conhece a obra dele, a decadência do Ocidente, ele vai dizer que o que é o caminho para o chinês e para o egípcio, a gente nunca vai saber. Mas, ao mesmo tempo, ele compara culturas. É como todo sistema que dá uma ponte. Talvez não se pudesse saber de uma perspectiva ingênua, não ao comparar as culturas. Porque toda a tese dele vai basear-se nessa comparação das culturas e mostrar que todas elas seguem o mesmo caminho, apesar das suas diferenças. Então, é como se houvesse uma estrutura acima com a história e os elementos propriamente fáticos quase que não comparáveis. Denon, todo mundo conhece, de certo modo, é um tradicionalista. É o oposto do Hegel. Ele vai valorizar incrivelmente a cultura oriental como remanescente de algo transhumano, transhistórico, como a continuação, o último depósito do consumo da história e que estaria no Oriente. Então, se você tratar, por exemplo, da perspectiva de Hegel e Denon, surgem coisas completamente opostas. Na época de Hegel, havia essa polêmica, não entre ele e Denon, entre Hegel e Schlegel. Eu só vou salientar esses dois pontos, que me parecem mais opostos, para depois nós tratarmos da filosofia chinesa. Hegel defendia a evolução, o progresso do espírito, um início embotado, quer dizer, um início animal e lentamente o homem se desenvolveria e adquiriria sempre mais espiritualidade, no sentido de liberdade. Tanto que para Hegel, a história existe porque existe a conquista da liberdade. A história é outra coisa que o desenvolvimento da conquista da liberdade. Então, na fase inicial, não havia essa liberdade. Essa liberdade é conquistada e a história termina quando o homem atinge essa liberdade completamente. Para Schlegel, não. Havia o paraíso perdido. Então, pelo menos ele interpretava o paraíso perdido como um estado de liberdade. A partir do qual o homem tinha decaído e tentava então recuperar as origens, etc., no mito e assim por diante. São dois polos opostos de interpretação. A crítica de Hegel é violentíssima contra isso. E Schlegel, por exemplo, pensava de maneira oposta. Só que Schlegel não via valor tão grande, por exemplo, no Oriente, apesar de admitir origens claras, vamos dizer, origens, nas origens havia essa plenitude que o homem devia voltar. Essa história não era uma conquista, pelo contrário, era uma perda. Isso vai coincidir muito com o ponto de vista chinês, apontar essas origens brilhantes, as origens perfeitas, as origens exemplares, às quais o homem deve voltar. Bom, quinto lugar, também, vai citar, porque oficialmente quem tem o material, quem trata para nós, principalmente são os historiadores, os técnicos, os filólogos, os que tratam os Oriente e fazem essa abordagem a partir da língua, ou a partir da história, que vão investigar, vão desviar questões incríveis. O livro de Lautzer, por exemplo, não é de um único autor, mas é escrito depois, ou em várias épocas, não pode ser anterior do ano 400, ou etc, etc. Quer dizer, há uma série de... Os livros, por exemplo, a filologia japonesa não aceita grande parte dos livros de Confúcio, quais que ele aceita, isso tem uma importância muito grande para ver como o confucionismo depois foi amoldado a o regime, assim por diante. Quer dizer, então aí, vamos dizer, esse historiador, esse método positivo, esse método científico, ele pretende nenhum engajamento. Quer dizer, analisar a questão de alguns dados, das fontes, etc. Então, pode-se dizer que há sempre não é possível ficar sem posição. Então, não vou perder tempo, porque aqui precisa desenvolver bastante isso. Em vários pontos, vocês veem que o Oriente, ou uma outra cultura, de certo modo, pode ser abordada com vários pontos, várias tendências e, de acordo com essa, você já tem uma visão. É impossível tratar de uma outra cultura sem a ligação da própria. E quem quer ficar inconsciente é isso, acaba influindo de uma maneira não reflexiva sobre o que coloca ou o que impede. Agora, depois, então, os problemas de saúde desenvolvem um pouco esse ponto, que parecem os característicos. Hegel, na filosofia, questão que se discute tremendamente, sabem que há muitos filósofos que hoje valorizam, etc., o Oriente, ou o mito, ou a pré-filosofia, mas ao mesmo tempo, quando é Hegel. E colocam o valor da filosofia como começando em Sócrates e terminando em Hegel. De limites, assim por diante. E um como psicólogo tentando ver valores universais. Spengler, filósofo da cultura, comparando as culturas, vai extrair justamente a própria marcha dessas culturas, os pontos em comum, as fases, etc. Os Guénon, por exemplo, como outros tantos, eu estou citando um, do ponto de vista tradicional, valorizando o mito sagrado, é uma valorização do arcaísmo. E os historiadores, os filólogos, os técnicos, os linguistas, etc., aqui, céticos, analisando aqui todo o material da antropologia, todas as visões científicas, inclusive procuram, como estruturalismo, procuram fazer das ciências do espírito, ou das ciências da cultura, os métodos das ciências naturais. Bom, depois disso, a gente poderia colocar esse problema, o problema da história, dizer o seguinte: é muito difícil, é discutível se a gente pode ler ou interpretar um autor da nossa cultura sem o contexto histórico. Isso não quer dizer que a história vai determinar, vai explicar, pelo menos vai dar certos elementos. Se é muito difícil entender a polêmica, por exemplo, entre Sócrates, sofistas, entre Sócrates e os teatrólogos, entre Sócrates e Aristófanes, é muito conexão entre a história, com a cultura, o que estava se passando também. Não quer dizer que esses elementos vão ser explicativos, aí nós estaríamos com a historicista. Agora, na cultura chinesa, então, que nos é, já falou, estranha, pelo menos na primeira fase, e é muito difícil tratá-la assim, vagamente, sem a história, sem cimento, pelo menos situar esses elementos para ser exterior. Então, a gente deveria ter uma ideia muito boa da história, da geografia, das lutas, etc., etc. Por exemplo, os filósofos da China, eles se desenvolvem numa época bem característica, na época de maior agitação social, na época dos Estados que precede os Estados combatentes, na época chamada Primavera e Outono, nós estamos vendo isso hoje, vagamente. Então, vamos passar a dar um esquema rapidíssimo para depois situar esses filósofos da história chinesa. Há uma história da China contada pelos chineses. Essa história submeteu a crítica. E há uma história da China, digamos, revista, ou pela filologia, etc., ou tentando provar, etc., etc. Uma certa parte da história da China foi reconstruída depois, mostrando por que interesses e qual seria o motivo de. Então, a história da China era dada mais ou menos assim. Primeiro, havia os imperadores míticos. Isso contestado, no sentido de serem o quê? Projeções na história, no passado, de tempos posteriores, já que em tempos mais antigos não havia registro, etc. nenhum, e se mostra como é que eles chegaram e por que interesse se colocaria. Então, há toda uma pesquisa. Curioso que a escola de historicista procura procura justamente ver o que é a história do mito. Vocês conhecem a história da exegese, uma escola famosa, que um dos maiores exegetas que vocês têm em busca, a escola da desmitologiziam, quer dizer, não é desmitificação. Desmitificação seria mostrar que a coisa é falsa, mostrar a inverdade de uma história. Era desmitologização, seria mostrar um núcleo de história que está lá do mito. Quer dizer, se é um mito que passa por histórico, ele não está por acaso. Então, nós temos que ver a fonte original da qual se historicizou, porque isso nos vai informar muito sobre essa história. Autores, por exemplo, da ciência dos religiões, falam por isso, às vezes, o oposto. Eles dizem o seguinte: não interessam essas pseudo-histórias, interessa o mito que está trazendo para a análise da cultura. Eu, como psicólogo. Então, a primeira fase das histórias, vamos dizer, a história do grande mítico. Você tem que falar em Puxi, e no Juanzinho, para o Amarelo, no Itim, na descoberta da escrita, quer dizer, há toda uma... Posso dizer, inventos que se atribuem aos imperadores, como outros contextos e outras culturas. Então, se a gente se colocar na história do ponto de vista do historicismo, a gente poderia ver por que isso foi colocado. Curioso que muitos livros de história chinesa tomam esse ponto agora e procuram ver essas figuras o que está por trás. Por exemplo, o imperador representava a invenção, sei lá, da agricultura. E ele encarna, ele personifica esse processo incrível que é o homem ser inventado da agricultura. A China, por exemplo, a agricultura é algo inventado, existia sempre. Os povos da China foram impactados. Curioso que a gente fala em florestamento, só muito mundo do tempo antes da China. A China apresentou seus bosques. O problema de produção foi também de combustível. Então, tem que reflorestar. E a agricultura foi um elemento fundamental nesse processo. Então, essas figuras representariam, por assim dizer, a invenção de etc. Como nos reparas na Bíblia, no Elenismo, assim por diante. Depois desses imperadores míticos, vocês têm a chamada dinastia Xia. A dinastia Xia foi a primeira dinastia chinesa e dinastia essa que não se encontra nos livros. Foi interessante. A outra, que veio depois, obteve que não se contava nada. Ela se contou tudo. Então, supõe-se que algum dia talvez se encontre, mas como não se encontrou, então tem mil hipóteses para explicar por que não se encontrou, que talvez a dinastia fosse paralela à outra. Quer dizer. Mas essa primeira dinastia, então, não se encontra nada. Depois dessa dinastia, nós temos a dinastia Shang, que é um M na garganta, Shang, do Lula Shang. Shang é uma dinastia. É a primeira dinastia arqueologicamente comprovada. Da dinastia Shang, a gente só pode reconstruí-la arqueologicamente, não historicamente. Essa dinastia vai
até mais ou menos 1100 a.C. Depois a cronologia revista, etc. Eu vou dar números bem redondos, porque não daria para ver tudo isso. Ela vai ser 1000. Número redondo, hein? Mais ou menos até 1000 a.C., só para aproximar um pouco. Depois dessa dinastia, tem a dinastia Song. Essa dinastia, que vai dos Musadons até mais ou menos 200, 256, é a dinastia dos filósofos. Então, para estudar a cultura chinesa, a gente fica aí, na sua formação. Aí, o próprio historiador Spengler, ele compreende, naturalmente é uma fase decisiva da cultura, depois a coisa se transforma em situação intermédia, e a coloca a cultura chinesa até aí. Praticamente até o ano zero, a China se forma. Depois entra a negação. Quer dizer, são movimentos de reconstrução do passado, movimentos de sistematização. Essa dinastia. Desculpe, o tema é produtivo, eu vou aumentar. Você precisa dar alguns elementos lá que você vê como se explica um pouco. Essa dinastia tem um grande problema. Por quê? Porque a dinastia é fundamentada na pessoa do imperador e na civilização como mediador entre o céu e a terra. Ora, conquistar essa dinastia, surge o problema. Como é que nós vamos governar? Esse é um problema mais grave da história. Vocês sabem o que é buscar, que foi a dinastia, conquistou toda a China. Os mongóis conquistaram a China, depois de muito escaramuça. Toda a história da China, a luta entre nômades e sedentários, com a absorção progressiva dos nômades ocidentais. Eles até a entrada do Ocidente nunca tiveram um problema cultural. Ocidentais foram conquistados e depois transformados no chinês. Mas Kublai Khan, que foi o imperador da China, teve o seu ministro essa seguinte frase, que é muito lucrativa. É muito fácil conquistar um império a cavalo, precisa governar. Como é que se instala uma dinastia e se fundamenta essa dinastia? É muito interessante fazer essa reflexão, porque surge toda uma modificação do conceito do imperador para fundamentar isso. Por exemplo, o mandato celeste é criado se o imperador se comporta mal. Então, o último dos reis Shao era tido como um devasso terrível, covarde, etc. Alguns historiadores procuram ver que não. Isso já a ideologia Zhou procura mostrar e fundamentar. Ora, é preciso um passado mais brilhante do que esse. Se fundamente esses Zhou, com as famílias Zhou, para que sejam aceitos e que tenham, por assim dizer, essa possibilidade de governar. Então, aqui os historiadores se batem, né, mostrando como se reorganiza toda essa dinastia a partir de uma figura que é fundamental na história da China, o Duque de Zhou, que concurso vai sempre acontecendo, dando fundamento a essa dinastia. Daqui surge uma característica. Essa dinastia tem uma tonalidade muito mais moralista. Porque, por exemplo, o mandato do céu pode ser perdido se o imperador se comporta mal. E como é que se sabe que o imperador se comporta mal? Pela ligação entre a ordem moral e a ordem natural. Quando vai captar, alguma coisa está errada. Uma coisa não está separada da outra. Se vocês têm, por exemplo, muito como isso. Vocês têm na festa Édipo, que depois que aquela história de Édipo, que é tremenda, graça da cidade de Tebas. Um incesto levava a uma catástrofe natural. Isso é bem característico nesse tempo. Ora, o que acontece? Acontece o seguinte. Nós temos aqui uma espécie de sistema feudal. Alguns autores com conversas diferentes, claro, que ali, a República de Magnus estabeleceu um sistema feudal, esse sistema aqui, estabeleceu então um sistema feudal, usou o domínio, ocupou a terra, primeiro estão ligados entre si. Depois, com o passar do tempo, os senhores se instalam na terra, se esquecem das ligações e começam a surgir os interesses particulares desses exércitos. Então, o poder central fica sempre mais fraco e começa a fazer estados sendo mais fortes. Excelência Zhou termina com uma crônica, uma lembrança do Belém, que é invadida pelos bárbaros novos do norte. E desde essa época, desde a metade dela, desde 1762, ela perde a sua força. Então, o imperador fica sendo uma figura só de nome, mas perde o poder real. Surge o quê? Eu podia contar esse modo da mudança, mas eu vou pular. Surge uma série de estados fortes. Estados que estão numa guerra fria, digamos. Ninguém tem a predominância. Então, começa a haver aquela instabilidade. Imagine, por exemplo, depois de Roma ter organizado o Império, a coisa é um desespero, quer dizer, de 50 anos lá, toda a estrutura. Não se podia estabelecer ninguém, quer dizer, ninguém tinha a capacidade depois de organizar tudo aquilo. Então, essas lutas eram terríveis. Essa dinastia tem duas partes. A primeira pode ser de guerra fria, escaramuça, depois a outra que é guerra total, que é estado se derrendo e termina com a vitória de um estado, muito interessante, que vai adotar uma filosofia específica, e a partir dessa filosofia que domina e ganha os outros. Filosofia essa que aparentemente opunha totalmente a Confúcio. Confúcio, que é uma dessas figuras, nasce nessa época. Ele nasce em 1531, pode dizer, no estado de Lu, que hoje é Shandong. Ele nasce justamente na época de crise,